Fala pessoal do Papo de CEO, bem-vindos a mais um episódio. E hoje eu tô com um amigo parceiro que vocês vão aprender muito com ele sobre negócios, performance e fitness, sobre o mundo fitness. Hoje eu estou com ninguém mais, ninguém menos que o Rafa Landi, CEO da Landi Trainers, personal das estrelas. E esse cara aqui já foi até para os Estados Unidos treinar com os CEOs, galera. Então, muito prazer, Rafa. Que bom que você tá aqui conosco, boa, velho.
Fala, Dario. Obrigado aí pelo convite. Vai ser um prazer. Espero conseguir contribuir pela galera aí. E vamos com tudo, né? Essa loucura dos CEOs, dos Navy CEOs foi bem doido, mas foi maneiro. Foi um grande aprendizado, inclusive do ponto de vista empresarial. Foi bem legal.
Vamos começar por aí. Cara, tua carreira te levou lá pros CEOs. O que que tu foi fazer lá, cara?
Um projeto, né, que a gente tava envolvido. Pô, houve essa sugestão, cara. E aí, o que que você acha de ir pra lá? Eu falei, vambora. Sabia que ia ser algo extremamente desafiador, mas nunca tive...
E tu treinou mesmo? Tu fez todos os exercícios lá, todo aquele negócio?
Na verdade, o que eu participei lá foi, né, foi 24 horas do que seria a Health Week, né, que tem. É que nem aqui no Brasil a gente tem do BOP, né? Uhum. Tem aquela semana louca e tal, que pede pra sair, é tipo isso, né? A Health Week é tipo isso, é o pede pra sair. Mas, obviamente, eu fui fazer uma parada...
Controlada.
Controlada. Então, não tinha tanta loucura assim. Quando, né, os caras sentiam que alguém tava realmente indo pro pad pra sair, eles tentavam dar uma aliviada e tal, mas tinham uns breaks, assim. Tinham coisas que não tinham como. Você chega lá, tem que fazer 1 milhão de burpees e tal, não sei o que, bambam. Tem que fazer os que eles chamam de standard. Se você não tem o mínimo, você nem continua. Então, tem algumas coisas assim que realmente acontecem. Depois do almoço, você tem um Murphy, né? Que são 1.600 metros de corrida, 100 barras, 200 flexões de braço, 300 agachamentos, mais 1.600 metros de corrida. Você tem que fazer isso depois de já ter feito 1 milhão de coisas antes, estando cansado e logo depois de ter entrado numa banheira de gelo, ou seja, saindo molhado com toda aquela roupa. Então, e tem um tempo específico, sei lá, 70 minutos, 80 minutos. Então já tem gente que para ali também, então já tem uma galera que sai ali, que não continua a partir dali. Então, enfim, é pra ser desgastante, mas o grande aprendizado não foi esse. Isso daí eu já fui preparado, eu já sabia que isso ia acontecer, me preparei pra isso. Mas o grande aprendizado foi o que acontece quando você chega e como você sai, né? Então, a pessoa que chega é bem diferente da que sai e, sobretudo, no que diz respeito a time, equipe. Isso, para mim, foi talvez o grande aprendizado e é o que eu trouxe, né, para o meu time, para a minha equipe, para os meus negócios, que é, cara, dependendo da forma como você faça uma coisa, ela pode ser melhor ou pior. A forma como você passa à frente e, sobretudo, a confiança, né, nos seus colegas ali é fundamental para que as coisas andem conforme. Então, esse foi o meu maior aprendizado ali.
Pô, legal. E, assim, eu fico pensando um pouco sobre autoconhecimento, né? Quando você faz algumas coisas nesse sentido. Você achou que também... Primeiro, tu terminou?
Terminei.
Que bom.
Eu tenho lá no negocinho, né?
É, porque eu acho que só participar e aguentar já é uma vitória. Mas, assim, terminar, eu acho que também tem uma questão muito sobre autoconhecimento ali, né, cara? Porque... Você falou 100 barras, 1.600 metros, já até me perdi. É algo meio...
O Murph é um tipo de WOD, que a gente chama Workouts of the Day, bastante comum no CrossFit. Acho que todo mundo do CrossFit vai conhecer o que é um Murph. É um WOD que o objetivo... É um treino em que o objetivo é realmente te desgastar e tal. Eu já tinha feito ele várias outras vezes, não nessas condições, né? Já estando sob efeito de fadiga, todo molhado com uma roupa gigante lá e tal. Mas isso é algo que eu já fui preparado. Qualquer pessoa que vai pra lá tem que estar preparado pra esse estresse físico, né? E, obviamente, eles te expõem a um estresse mental. Tudo isso eu acho que eu já fui psicologicamente preparado. Então, é isso que eu tô falando. Esse não foi a grande questão. A grande questão ali pra mim foi a forma como você chega e quando alguma coisa acontece. Por exemplo, você vai lá, começa a fazer flexão. Aí tem alguém que morre no meio. Você tem que começar todo mundo do zero. É impossível, no primeiro momento, você olhar pra esse cara e não ficar puto com ele. Só que, uhum, no final, ninguém mais tá puto com ele. Todo mundo vai ao lado e começa a ajudar e apoiar e vamos juntos, estamos todos juntos. E é o que acontece naturalmente. Ninguém precisa dizer que é pra fazer isso. Então, essa mudança é que foi importante pra mim. Isso foi o maior aprendizado. Muito mais do que o que você falou de autoconhecimento e tal. Não sei, pra mim, talvez, né, já acostumado com esforço, né, já tendo passado por muitas coisas como essa, já fiz provas de 24 horas pedalando, já fiz um monte de loucura, eu gosto disso, né? Minha vida sempre envolveu exercício, então esse não foi o maior problema, pelo menos pra mim. Entendi. Embora eles colocam maior pressão, né? Engraçado, você chega lá, a primeira coisa que eles começam a dizer, como é que vai ser e tal, eles falam, olha, eu não quero, assim, colocar pressão sobre vocês, mas O que você vai dizer pra sua família se você chegar em casa mais cedo? É tenso. Mas, assim, pra mim, de novo, essa não foi o maior problema. O maior aprendizado foi... Foi o equipe e eu passei um pouco de frio à noite. À noite eu passei um pouco de frio, foi bem desgastante pra mim, mas enfim, tudo tava dentro daquilo que eu sabia que ia acontecer.
Entendi. Você comentou que a pessoa, quando ela para o exercício, você tem que voltar no exercício? Eu não entendi essa parte.
Ah, assim, igual o que acontece em tudo quanto é filme, né? E que a gente vê e tal, aqui acontecer também. Enfim, aqui no Brasil tem, né, vários, né, pelotões de elite muito bons também. Fui fazer lá porque lá eles te proporcionam essa experiência. E quando alguém, por acaso, não consegue completar o movimento, porque tá cansado, onde tá todo mundo junto, diferente do momento do Murphy, a gente tem que recomeçar de novo. Então tem que fazer 100, mas se alguém parou nos 50, você começa do zero de novo. O que é óbvio que
Caô,
o
que isso?
objetivo é gerar estresse mesmo e tal. O objetivo é esse, né? O objetivo é dividir os homens dos meninos, é dividir, né, as mulheres das meninas, enfim. O objetivo é um pouco esse, é te levar ao extremo. Então, de
Entendi.
novo, isso não foi uma surpresa para mim.
Legal, cara. E falando um pouquinho agora sobre essa temática de performance, a gente estava conversando até aqui nos bastidores. Eu acho que isso é um tópico muito relevante que a gente acaba falando aqui no Papo de CEO. Eu até estava comentando contigo que, cara, eu tenho maior vontade de fazer um livro sobre todo mundo que passou aqui. E existem alguns tópicos que todos os CEOs eles acabam trabalhando e abordando. Um deles é a performance. E quando a gente fala de performance, a performance intelectual ele está conectado, né? A gente já teve inclusive médicos aqui, o Dr. Thiago Volpi já falou isso cientificamente, você também pode corroborar com isso. Mas performance mental está conectada com o teu condicionamento físico, está conectado com alimentação, rotina de atividades físicas, tudo isso está muito conectado. E todos os CEOs eles querem buscar essa performance. E eu vejo que 80% deles realmente estão fazendo alguma coisa para buscar performance. Dificilmente eu pego um CEO aqui que não faz nada, sabe? O cara que está 100% sedentário, é difícil. Ou até mesmo quando eu pego alguém que está mais sedentário, ele faz alguma coisa da vida dele para controlar a saúde dele. Mas uma questão que eu vejo bastante é que muitos dos CEOs não sabem os melhores caminhos para alcançar essa performance. Eu vejo gente fazendo triatlo, eu tava até te comentando aqui nos bastidores. Cara, tem CEO que, pô, tá fazendo triatlo, ele é todo quebrado. Tipo assim, eu particularmente não vejo performance em nada ali, porque no final ele, pô, ele tá mais machucado do que tá fazendo alguma coisa. Eu acho que, assim, foi pro sentido contrário, né? Virou um desafio pessoal e não tá mais conectado com performance no geral, né? No ponto de vista de vida. Tem um monte de gente que muitas vezes não pratica a melhor alimentação do mundo, porque às vezes tem desconhecimento, né? Vou dar um exemplo muito idiota aqui, mas, pô, meu sócio, ele tá num processo de emagrecimento. Teve filho e tal, usou a vida toda dele. Cara, ele consome 1,5 litro de suco de laranja todo dia. Eu falei, cara, mas tu sabe que isso daí é calórico, né? Não, é suco. Tu acha que suco não é calórico? Suco é calórico pra caramba se você consumir 1,5 litro de suco. Você tá bebendo, né? Tá consumindo calorias em líquido, né? E tem gente que não sabe dessas coisas. E eu vejo que isso é uma constante nos CEOs. Então eu queria te aproveitar aqui pra gente trocar uma ideia sobre isso. Primeiro, para saber se dentro do teu hall, eu sei que tem um monte de CEO que acaba trabalhando e atuando contigo, o que que você vê em termos desse tópico e também quais são, de repente, algumas dicas que a gente pode dar para a galera se ligar na melhor performance, em como atingir essa melhor performance?
Boa, acho que, né, o meu negócio, né, Alum de Trainers, que é um estúdio de treinamento personalizado, prescrição de treino, enfim, né, a gente tem um conjunto de coisas que a gente tem como produtos ali, mas certamente a gente atende muitos empresários, né, de altos níveis de negócio, e todos eles buscando uma vida mais ativa, entendendo que isso realmente vai afetar positivamente diversos aspectos. E aí, sim, a gente poderia. Certamente um médico já falou isso muito bem, mas tem algumas coisas que são claras, assim, né? Por exemplo, se você tem um alto grau de inflamação geral no seu corpo por causa do sobrepeso, é fato que isso vai afetar outras áreas, vai afetar como você dorme, vai afetar a sua capacidade de realizar coisas por mais tempo. Então, a gente sabe que, cara, ter uma mínima preocupação com saúde envolve, né, fora aquela coisa de corpo sã, mente sã e tal, tudo isso que já é meio clichê. Mas vamos tentar trazer um pouco para a nossa realidade. Acho que houve essa mudança na cabeça de muitos CEOs, eu vejo essa mudança acontecer. Antigamente a gente via que muitos empresários, CEOs, enfim, C-levels, eram muito mais preocupados com o trabalho e não percebiam que eles poderiam trabalhar melhor, ou seja, desempenhar melhor, inclusive nas suas tarefas cognitivas, se eles se preocupassem também com outras áreas. Exercício é uma delas, mas tem outras coisas que se conectam. Qualidade e quantidade de sono, alimentação, tudo isso se conecta, né? São engrenagens que se conectam de alguma maneira e que fazem com que a gente tenha mais ou menos desempenho. Então, se eu durmo mal, eu vou ficar mais cansado ao longo do dia, isso vai afetar minha capacidade de produção de energia, isso vai afetar hormônios de saciedade, então vai fazer com que eu coma mais. Então, eu costumo dizer que é como se fosse uma corrente de coisas que vão se conectando. Se você gira uma, outra gira. Porra, tive restrição de sono, isso vai afetar o quanto eu sou capaz de fazer exercício, isso vai aumentar a minha fome, isso vai aumentar o meu nível de estresse. Estresse é algo que quase todo mundo no mundo corporativo hoje tem. E se você consegue controlar esses fatores, especialmente esses quatro, né, que são os que eu acho que são mais possíveis de você minimamente controlar, fazer exercício, controlar sua alimentação, ter um mínimo de qualidade de sono. Eu sei que quantidade muitas vezes é difícil, mas ter um mínimo de qualidade de sono e ter um mínimo de gerenciamento de estresse, certamente você vai desempenhar melhor. E o que é incrível é que tá tudo conectado. Se você faz exercício, muitas vezes você melhora a forma como você lida com o estresse, você melhora a sua qualidade do sono. Se você se alimenta bem, isso faz com que você treine melhor, isso faz com que você durma melhor. Então repara como tudo isso está conectado. Então esse é o primeiro ponto. Beleza. Muitas pessoas resolveram fazer exercício. Ah, então já que exercício é bom, vou fazer. E fazem de forma aleatória. Seja porque foram convidados por alguém, seja porque se encantaram por alguma atividade, isso gera um certo vício, né? Certo? Uma coisa assim, né? Eu vejo que no mundo de empresários hoje está bastante comum o triatlon, mas eu vou usar o exemplo da corrida, que ele é mais simples. É muito fácil você sair e correr, é muito democrático, você não precisa de nada, você pode simplesmente sair e correr. E os primeiros passos na corrida são muito simples, você vai vendo que você vai melhorando a cada dia você vai melhorando, 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 e você quer correr cada vez mais. Só que como qualquer coisa na vida, se você só aumenta, não necessariamente você vai ter resultado positivo. É preciso ter um balanço, é preciso você administrar determinadas coisas, fadiga, estresse. Então, é o exemplo que você usou. Suco de laranja é algo saudável, mas se você toma em excesso, você está ingerindo muitas calorias. Vitamina C, que está presente no suco de laranja, também é algo positivo, mas se você toma em excesso, também é ruim. Então, como qualquer coisa na vida, o exercício em excesso é ruim. O que é exercício em excesso, Rafa? A gente tem estudos que poderiam mostrar que se você faz uma quantidade X, exemplo, mais de 10 horas por semana, né, pessoas que fazem mais de 10, 12 horas de exercício por semana tendem a já entrar num ponto da curva em que talvez não seja tão positivo do ponto de vista de saúde. Mas por que isso acontece? Capacidade, demanda. Então tudo está nessa relação, no que diz respeito ao treinamento, tudo está em capacidade e demanda. Se você impõe uma demanda maior do que a sua capacidade atual, o que vai acontecer? Ou você vai quebrar, ou você vai estar num alto grau de fadiga, não vai conseguir dar continuidade, vai se desmotivar. Então o grande lance é a gente conseguir acertar isso. Como? Não tem jeito. Precisa ter uma orientação profissional. E aí é que entra o meu papel, né, com as pessoas que eu treino, que é ajustar exatamente o quanto essa pessoa pode fazer, que não é o que ela quer. Então, você imagina, né, o meu foco principal hoje é treino de força. É o que eu mais ajudo os meus clientes, é através de treino de força. Então, a gente tem um cliente que chegou para treinar porque ele estava saindo do avião e ficou, cara, teve que sair de cadeira de roda. Ele não conseguia levantar do avião. Saiu de cadeira de roda.
Que isso.
E hoje em dia, se você for olhar os vídeos deles de treino, agachando com 80, 90 quilos. Porra, o que que sai uma pessoa sair de cadeira de roda de um avião e 3 meses depois está conseguindo agachar com 80, 90 quilos? Progressão adequada e um treino que teve, né, subidas e descidas para que ele chegasse até lá. Se eu deixar ele fazer sozinho, ele só vai querer aumentar. Porque é isso, a gente quer, a gente acha que a gente sempre pode mais. Não, vamos que eu aguento, vamos que eu aguento, vamos que eu aguento. Mas se você não tiver esse balanço adequado, nada vai acontecer. Numa empresa é assim também. Se você achar que você sabe fazer tudo e quiser fazer tudo, sentar em todas as cadeiras, né? Porra, não, eu sou eu que vou fazer o marketing e tal. Primeiro, que você não vai ter tempo. Segundo, que você não vai conseguir fazer tudo bem. Então, por isso que a gente precisa de equipe. No meu caso, eu sou a parte da equipe dos meus, né, clientes empresários, que ajudo eles a entender. Cara, ó, você tá com alto grau de estresse aqui, vamos tentar aliviar aqui. A gente já progrediu durante 4 semanas, agora tá na hora do deload e assim por diante. Então, esse é o meu papel. É conseguir conectar todos esses 4 aspectos para saber como é que eles estão. Se você come pouco, tá em déficit energético para emagrecer, é fundamental que você esteja em déficit energético, eu preciso saber que isso vai afetar a sua capacidade de treinamento. Então, quando o meu cliente, cara, não, Rafa, ó, agora eu vou fazer uma dieta maior, porque eu quero viajar, tá bem, porque eu vou para as Maldivas e quero tá bem nas fotos. Beleza, vamos lá, mas saiba que nessa restrição energética, isso vai afetar a sua capacidade de treinamento. Então, o cara que vai fazer um triatlon, ele vai fazer um 70.3, né? É um meio Ironman. Pô, já é uma prova extremamente extenuante, mas o cara tem que se alimentar direito, ele tem que fazer tudo, é um alto grau de estresse, um alto grau de treinamento, mas ele também continua, diferente de um atleta normal, ele continua com o dia a dia dele, tendo que acordar cedo, resolver coisas, resolver problemas, né, lidar com as situações do dia, às vezes dormir tarde, mas ele também tem que se preparar para uma outra coisa que está sendo importante, então repara como, né, a gente precisa conseguir regular isso. Então o meu papel hoje, né, como treinador, é de certa forma ajudar os nossos clientes a regular todas essas coisas para que eles consigam progredir e fazer pequenos deloads nos momentos adequados.
E você que atua com bastante gente exposta publicamente, né? Para quem não sabe, galera, o Rafa, ele é o personal das estrelas, né? Porque você entra no Instagram dele, é só global. É só global. Eu já vi, cara, Tata Werneck, Débora Seco. Cara, é um monte de gente, é muita gente.
É muita gente,
é impressionante. E vou até entrar no âmbito empresarial daqui a pouco para explorar sobre isso, mas essas pessoas também, eles têm uma preocupação estética muito grande, né? Eu imagino que você tem que fazer um estudo, é quase como uma ciência para cada tipo de pessoa, né?
Acho que esse foi o grande diferencial do meu trabalho, né? Assim, eu comecei como um personal tradicional, hoje em dia a gente tem uma empresa grande, legal e tal, mas, cara, meu trabalho era treinar pessoas. E meu objetivo durante muito tempo, né, na minha vida era, cara, o que eu posso fazer para entregar melhor para essas pessoas? A gente começou a entender que um treinamento, para ele ser efetivo, ele precisa conseguir, obviamente, estar dentro do contexto do cliente, quantas vezes por semana ele consegue e tal, bambam. Mas, sobretudo, ele precisa conseguir atingir três pilares. Ele precisa conseguir atingir o objetivo da pessoa. Na maior parte das vezes, o objetivo de um artista é estar bem na TV. E para estar bem na TV, tem que estar com baixo percentual de gordura, né? Tem que estar magro.
E você tem artista que é passista, tem artista que vai fazer um filme, tem artista até, às vezes, que tem que fazer uma mudança corporal para pegar um papel, né? Eu acho que isso que é o grande barato que às vezes você tem que trabalhar com esses artistas, né?
Aí esse é o ponto legal que foi, é da onde vem um pouco da minha preocupação em realmente entregar resultado. Porque, cara, se o cara vai fazer um papel, ele precisa ter resultado até aquela data. E manter esse resultado ao longo do papel. Então, a primeira artista que eu dei aula, assim, importante, que virou uma grande amiga, né, já há bastantes anos atendendo ela, até ela nem tem treinado nos últimos anos, mas enfim, Débora Seco, virou uma grande amiga, foi a primeira pessoa que eu atendi, né, primeira pessoa pública que eu atendi. Eu atendi ela exatamente porque ela precisava fazer um papel em que ela tinha que ser muito sarada. Eu atendi ela na época da novela Nathalie Lamour, foi a primeira vez que ela começou a treinar comigo, dali em diante ela continuou e foi treinando até a gestação dela, da gestação em seguinte ela alternou um pouco períodos de treino ou não. Mas foi uma grande mudança, ela precisou ganhar 6 quilos de massa magra, já era magra, né? Já estava muito bem, mas ela precisava ganhar massa magra para estar com um corpo um pouco mais no estilo passista, não exatamente passista, que não é o perfil dela, mas cara, ela precisava ganhar massa magra. Então, a gente precisava entregar o máximo dela dentro daquele período. Porra, para isso, precisamos estabelecer um plano de ação. Repara como tem muita conexão entre, né, o que a gente tem que fazer para gerar resultado físico e o que a gente tem que fazer para gerar resultado dentro de uma empresa. Eu preciso ter um plano e preciso criar pequenos momentos para avaliar se esse meu plano está dando certo ou não, que são as avaliações. Então a gente criou o plano, foi acompanhando através das avaliações para ver se estava dando resultado. À medida que estava dando resultado, sabemos que vamos continuar nesse plano e assim por diante. Então ela foi a primeira que eu tive que fazer uma grande mudança física. Mas fora isso, né, onde o principal objetivo dela naquele momento era ganho de massa magra, cara, a maior parte das pessoas que eu atendo quer principalmente estar magra, quer reduzir gordura, que é o oposto, né? Tem uma preocupação um pouco menor com a parte neuromuscular, com o músculo, mas tem uma preocupação grande em reduzir gordura. Então, especialmente porque, né, reza a lenda que a TV engorda 5 quilos e tal. Então, esse é o principal público que eu atendo hoje, eu acho. São pessoas que, de alguma maneira, querem reduzir gordura, só que, como eu estava falando, né, o objetivo é esse. Mas, muitas vezes, as necessidades de cada uma dessas pessoas é completamente diferente. Então, algumas pessoas têm dor na coluna, outras pessoas têm dor no joelho. Algumas pessoas, cara, têm diabetes, outras pessoas têm sei lá o quê. E eu preciso trabalhar em cima dessas necessidades. São coisas que as pessoas têm e muitas vezes elas não se tocam que isso é relevante pro treinamento. E muitas vezes elas não se tocam que se eu não entre aspas, resolver ou administrar esse problema, eu não vou conseguir fazer ela treinar para ela ter o objetivo que ela quer. Uhum. Só que tem um terceiro tópico que muita gente esquece, que é esse é o tópico que talvez mais diferencie os programas de treinamento que eu faço, né, para a maior parte das pessoas, que é o que eu chamo de preferências. Então, objetivos, necessidades e preferências, sim. Considerar a preferência do cliente é fundamental. Tem pessoas que, cara, que não gostam de academia, querem treinar mais ao ar livre. Tem pessoas que não querem ter abdômen tanquinho. Tem pessoas que querem ser veganas. Tem pessoas... Cara, cada pessoa é diferente. Então, eu preciso considerar isso. Vou dar um exemplo, né? Eu gosto muito desse exemplo, porque eu acho que ele ilustra muito bem a ideia de treinos diferentes. Então, vamos lá. Três mulheres de mais ou menos a mesma idade. As três com filho, as três com perfil... Que, obviamente, são mulheres completamente diferentes, todas lindas, o que, obviamente, facilita o meu trabalho, mas que têm objetivos similares, mas treinos completamente distintos. Então, Débora Seco, Flávia Alessandra e Juliana Paz. Já dou aula para elas há mais de 10 anos, para as três. Então, posso falar com propriedade. Cara... Elas têm objetivos similares, querem estar bem, aparecer bem, com baixo percentual de gordura, né, na TV e tal. Mas elas têm necessidades completamente distintas. Algumas delas eu preciso focar na cervical, que existem algumas coisinhas ali que tem que haver cuidado, cervical e ombro. Outra mais na coluna. Mas as preferências são completamente distintas. Então, o treino da Débora, por exemplo, normalmente é um treino de um estilo que eu acho que é o que é mais é o melhor, entre aspas. É um estilo de treino que é... um pouco mais monótono. Cara, a gente vai fazer isso, vai progredir. Um treino de força tradicional com progressão de carga a cada 4 semanas, um modelo de treinamento, que é o que certamente é o que gera mais resultado para a maior parte das pessoas. Mas eu entendo que nem todo mundo vai conseguir fazer dessa forma.
Uhum.
A Flávia já faz um treino um pouco mais misturado entre força e aeróbico e vai mesclando um pouco isso e com alguma variação, porque eu sei que para ela é importante e tal. Já a Juliana, se eu fizer para ela um treino... muito similar, muito... porra, sempre as mesmas coisas. Ah, vamos seguir esse programa durante 4 semanas, depois a gente muda. Cara, ela não volta. Então, pra ela, eu preciso fazer cada dia alguma coisa diferente. Então, estabeleceu um ou dois exercícios em que, cara, esses vão ser os exercícios que eu quero progredir. E o resto eu vou variar um pouco. Então, eu faço com ela um programa que eu chamo de um programa que existe um circuito resistido. Então, a gente faz, tipo, num dia, agachamento e supino. No outro dia, deadlift e puxada. E no outro dia, elevação de quadril, não sei o quê. E o isso é o principal. O resto a gente varia bastante. Então, um dia tem corrida com thruster, com wall ball. Outro dia tem abdominal com não sei o quê, com não sei o que lá. E a gente vai mesclando algumas coisas para trabalhar tanto força quanto cardio. Então, repara como são três mulheres com objetivos parecidos, mas com treinos completamente distintos. Por quê? Porque a gente considera objetivos, necessidades e preferências. E aí eu consigo fazer com que elas tenham adesão durante esse tempo inteiro. Olha como é que é, né, a nossa preocupação. E foi exatamente isso que fez com que a gente crescesse. Cada vez mais pessoas buscassem, porque viam resultado, mas viam essa preocupação individual. Pô, o Rafa quer fazer um negócio pra mim. Não é igual pra todo mundo, é pra mim. E esse é o nosso grande diferencial, né, dentro da Lund Trainers. É, a gente tenta entender ao máximo o nosso cliente pra criar algo que seja o melhor pra ele. E aí, como consequência, ele consegue aderir. Como consequência, a gente consegue controlar o programa de treinamento e fazer com que ele se mantenha consistente naquilo que ele faz, mostrando para ele, olha quantos resultados você já teve. Tanto do ponto de vista estético, quanto do ponto de vista de, ó, antes você só corria 5 km, agora você corre 10. Antes você só pegava 50 kg, agora você pega 75. E assim por diante. Então, cara, a gente vai mapeando coisas importantes para o cliente, para que ele vá entendendo o quanto ele está melhorando e progredindo.
Qual é o seu maior desafio enquanto treinador dessas pessoas para que elas alcancem os resultados? Assim? O que você mais vê de empecilho? Pô, é o tempo delas, às vezes é vontade. Porque assim, o objetivo todo mundo quer. É muito fácil chegar lá e falar, cara, meu objetivo é emagrecer, sei lá, perder 5 quilos. Mas existem, mas para chegar nesses 5 quilos tem um caminho. E eu acho que tem muitos obstáculos que você tem que superar, né? Eu queria entender um pouquinho como é que funciona no seu projeto as suas dificuldades, né? Dentro de projeto, quais são as dificuldades que você mais enfrenta?
Acho que a maior dificuldade, né, desse público e talvez das pessoas que nos ouçam é a rotina. Porque se você não tem rotina, é muito difícil você conseguir colocar isso. Então, o que eu sugiro para a maior parte das pessoas que eu atendo? Cara, estabelece como é que vai ser a sua rotina e onde o exercício vai entrar. Vai entrar de manhã? Acaba que muitos dos nossos clientes preferem treinar de manhã, porque você já resolve aquilo e depois tem o dia inteiro para fazer o que você tem que fazer. Ah, não, na hora do almoço? Ah, não, à tarde, à noite, eu prefiro ir depois do trabalho, que aí serve como se fosse um relaxamento para mim. O que eu acho que é o maior problema, por exemplo, de um artista é que ele não sabe de antemão o que, que vai acontecer na semana dele. Tem uma semana que ele grava de manhã, tem outra semana que ele grava à tarde, do nada muda o período de gravação e aí tudo aquilo que ele planejou vai para água abaixo. Então, certamente, rotina é um fator extremamente importante para que a gente consiga fazer as coisas direito. Então, vou dar um exemplo aqui de por que, que eu acho importante rotina, trazendo um pouco para a minha realidade. E uma mudança que eu acabei de fazer esse ano para mim. Eu, nos últimos 5 anos, certamente, estabeleci que eu ia colocar o treino como uma prioridade para mim. Obviamente, eu vendo o treino, então eu preciso colocar isso como uma prioridade para mim. Eu acho um absurdo um profissional de movimento que não se movimenta. Mas tudo bem, né? Vou deixar isso para um outro momento. Boa. Mas eu coloco isso para mim como uma prioridade. Então, eu treinava de manhã, antes de fazer qualquer coisa. Hoje em dia, né, a minha rotina já não é mais a mesma de antigamente. Como personal, eu começava a atender 6 horas da manhã. Hoje em dia, né, como empresário e ainda dando algumas aulas, eu começo a atender a partir de 8 horas da manhã. Então, eu treino às 5. Acordo cedo, já treino logo, começo a fazer algumas coisas e aí sim, entro, né, dentro da minha empresa lá 8 horas da manhã, em média. Então, eu colocava que o meu treino ia ser bem cedo. E, incrivelmente, eu rendo muito bem de manhã cedo. Cara, eu acordo, não sei o que acontece, mas eu tenho muitas ideias, muitas coisas acontecem. Enquanto eu tô treinando, eu já tô resolvendo coisa, eu já tô criando postagem, eu já tô fazendo 1 milhão de coisas, já tô buscando estudos. De manhã é um momento muito bom, que eu desempenho muito bem. E aí, o que, que eu fazia? De manhã eu treinava, fazendo isso um pouco, e ia pro trabalho a partir das 8, muitas vezes começava a dar aula e tal, e lá para meio-dia, 1 hora, eu terminava as aulas da manhã e começava a tocar as coisas de empresa, olhar, né, o que, que eu tinha que olhar ali no dia e tal, enfim, tinha que tocar os nossos negócios, capacitação, aulas, enfim, tudo mais. Só que esse horário pós-almoço não era um horário em que eu rendia muito, do ponto de vista cognitivo. Então, o que, que eu fiz esse ano? Cara, a gente tem uma mudança muito grande que está acontecendo esse ano, né? Dado o nosso crescimento, graças a Deus. Então, para eu poder tocar melhor todas essas coisas, eu inverti. Eu coloquei o meu treino logo depois do almoço. Já que o treino é algo que eu não preciso tanto do cognitivo e é algo que eu sei que eu faço independente do que aconteça, cara, o meu treino agora está logo depois do almoço. Por quê? Eu peguei esse horário da manhã, essas 3 horas que eu tinha de manhã, que era a que eu olhava, que era a que eu usava para treinar, e coloquei coisas que eu sei que são importantes. Então, cara, nesse horário eu vou resolver isso, vou resolver isso, vou resolver isso. Então, eu coloquei dentro da minha rotina, mudei minha rotina para que eu colocasse de manhã, que é um horário que eu rendo bem, uma outra coisa que não é treino. Porque treino eu vou fazer. Então, repara que, me conhecendo, eu fiz uma mudança na minha rotina para que eu pudesse desempenhar melhor no local hoje, que é o que eu preciso, né? No momento de crescimento e expansão que a gente está, era importante isso. Então, se para você é importante colocar exercício na sua rotina, você vai ter que entender qual vai ser o momento para que você consiga priorizar isso. Senão, vai ser impossível. Se você não priorizar isso, vai ser impossível. Sempre vai ter uma coisa mais importante. E tudo é uma questão de prioridade. Tanto que se você quer, você arruma tempo para fazer o que é que seja.
É.
Então, não tem jeito. É uma questão de prioridade. Então, a partir do momento que você consegue incorporar dentro da sua rotina, tudo fica mais fácil. Então, eu viajo, eu não deixo de treinar. Eu treino, já está dentro da minha rotina. O dia que eu não treino, meu dia não é a mesma coisa. Então, é óbvio que o meu objetivo é conseguir fazer isso com todos os meus alunos. Consigo fazer isso sempre? Não, mas a gente está sempre tentando. Mas, certamente, a maior dificuldade que todos eles enfrentam é, cara, rotina. Se você não tem rotina, é mais difícil.
E eu acho que rotina é para tudo, né, cara? Rotina, quando você não consegue botar rotina na sua vida, você acaba não conseguindo diversos... Rotina é constância, né?
É.
E para conseguir resultado, você precisa de constância. Não tem jeito, né? Se você não tem. Se você não consegue botar rotina, não tem constância, não alcança resultados. Uma coisa legal também sobre rotina é que eu acredito fortemente que rotina é libertador, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Que rotina te deixa. Te faz ser mais, sei lá, monótono, te faz, sei lá, botar uma burocracia em algo que talvez tenha que ser leve. Mas, cara, rotina te liberta. Eu acredito muito nisso, sabe?
Eu não sei exatamente por que você está falando isso, mas para mim, assim, né, enfim, já que o nome é Papo de CEO, vou entrar numa parte aqui que eu acho que pode ser interessante para quem está nos ouvindo, né. Eu, como eu falei, eu tenho a formação em educação física, comecei como personal, comecei a atender muita gente, minha agenda lotou, e eu, cara, falei, beleza, como é que eu posso furar essa bolha? Tentei de várias formas, mas entendi que ter o meu local de treinamento seria uma maneira, ter uma equipe de treinamento, né, junto comigo seria uma maneira. Então hoje a gente tem um estúdio, né, que fica aqui de frente pra praia, aqui na Barra da Tijuca mesmo, onde a gente tá gravando, né, fica no posto 5 ali, porra, com 20 profissionais, um time, bam, 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 bam. Então, pra eu conseguir fazer isso, né, eu precisei mudar muita coisa na minha vida. Vindo de uma formação de educação física, não foi fácil virar gestor, foi muito difícil, foi bastante complexo. E foi exatamente durante a pandemia, pô, meu estúdio já tem 10 anos, mas foi na pandemia que eu tive uma virada de chave muito grande, que foi, cara, se eu não colocar a mão nisso daqui, se eu não sentar nessa cadeira de CEO, de empreendedor mesmo, de fazer a coisa tocar, a gente não vai crescer. E da pandemia pra cá a gente cresceu e muito. Então, o que mudou ali? Foi exatamente esse tipo de entendimento, que, cara, não dá pra deixar as coisas soltas. Antigamente, tudo que eu tinha que fazer lá do estúdio era a hora que der eu faço. Hoje em dia não, hoje em dia tudo tem horário. Segunda-feira é o meu dia de fazer isso, terça-feira é o meu dia de fazer isso, quarta-feira é o meu dia de fazer aquilo, segunda-feira é o dia de reunião com alguém, terça-feira é o não sei o quê, meu time fica assim. E aí quando a não ser que seja alguma coisa extremamente urgente, muito importante, senão, cara, tem isso aqui pra resolver? Vamos jogar pro nosso dia. Tem isso aqui pra resolver? Vamos jogar pro nosso dia. Senão, a minha vida tinha ficado um inferno. Até 11 horas da noite, meia-noite, eu tava tentando resolver problema, por quê? Por falta de organização, por falta de rotina. Mas isso pra mim foi um grande aprendizado, que aconteceu nos últimos 3 anos. Eu acho que foi por isso até que eu fiquei, né, perdi um pouco de cabelo, porque foi um aprendizado que foi intenso ali, mas foi importante para o momento que a gente está agora, senão acho que eu nunca teria chegado onde a gente está agora.
E é exatamente isso. Quando você vai construir um negócio, você precisa de constância, e essa constância só se dá através de rotina, porque a possibilidade de surgir diversos problemas no seu dia é 100%. Vai ter problema. Só que você conseguir separar quais são as coisas que realmente vão te levar para um próximo passo e as coisas que talvez sejam impeditivos, mas que elas não te alavancam, cara, isso é o divisor de águas para você conseguir resultados. E como tudo precisa de constância, tudo que você vê que é importante, você tem que transformar em rotina. Não existe objetivo que não tenha uma rotina atrelada. Nem toda meta é uma rotina, mas para você alcançar todas as metas, você precisa instaurar rotina, sabe?
Uhum.
Então, a gente vai muito nesse caminho. Falando sobre business, cara, nesse momento.
Vou só fazer um adendo sobre o que você falou. Nesse período, né? Teve um momento que eu falava assim, cara, não é possível, todo dia um problema. Não é possível e tal. E aí, nessa busca por estudo, ouvindo podcasts, enfim, lendo muitos livros e tal, eu vi um cara falando o seguinte, cara, se você um empreendedor é um resolvedor de problemas.
Sim.
Se você não quer resolver problema, não empreenda, não tem empresa. Não. Porque todo dia você vai resolver problema, cara. Não tem outro jeito. E aí eu ouvi esse cara falando isso, me deu também uma sacada que foi, meu irmão, realmente, todo dia vai ter problema. Então, entenda que vai ser assim. Entendido isso? Vamos tocar com isso? Vamos. Então, beleza. Então, a partir de agora vai ser assim. Mas teve um momento que eu falei, cara, não é possível, todo dia um problema que acontece com você.
O dia inteiro.
Todo dia tem pelo menos um problema que você, meu irmão, bota a mão na testa e fala, não é possível. Enfim, hoje em dia isso já tá internalizado. Meu papel é resolver problemas. Mas o grande segredo é fazer o que a gente falou, é conseguir dentro da nossa rotina saber se eu preciso resolver esse problema agora ou se eu consigo colocar ele dentro da minha rotina. Essa é a minha grande visão hoje.
É um pouco por isso. E falando sobre negócios, cara, você tem aí o seu grupo, né? Você tem o estúdio, tem a sua parte de digital, você tem um monte de coisa. Eu queria que você explanasse um pouquinho sobre os seus negócios e principalmente queria que você contasse um pouco da história do Rafa Personal, que começou a atender as estrelas até virar o ícone das estrelas e, putz, está faturando aí algumas centenas de milhões de reais, um dinheiro que, para a área, para os seus pares, né? Eu comentei isso nos bastidores com você. Cara, você descolou, você é 1% da maioria, né? Porque dentro dessa parte de performance, principalmente educação física, a parte de personal trainer, o pessoal não consegue entender que, na verdade, eles têm um negócio na mão, né?
É.
Eles basicamente viram profissionais que vão atuando de forma autônoma e não conseguem descolar, né? E você foi um cara que, cara, montou um business em cima disso, inclusive ensina outras pessoas como eles podem fazer isso. Isso. Boa. Que eu acho muito mais legal. Mas conta aí, me conta um pouquinho sobre a história, como é que você descolou e montou todo esse grupo de negócios baseado em performance e educação física.
Boa, bem legal, boa pergunta. Hoje, né, assim, como é que a gente tá hoje? Hoje a gente tem um grupo onde tem um estúdio de treinamento, que é o que fica aqui na Barra da Tijuca, e a gente tá inaugurando outros esse ano, né, em vários lugares do Brasil. Temos uma capacitação, uma formação para profissionais, que é algo que eu gosto bastante, por algum motivo isso é algo que eu adoro fazer. Eu acho que eu passei a gostar de fazer isso porque eu tinha que formar o time que estava comigo, ou seja, não adianta eu contratar um professor sem formar ele e mostrar para ele, ó, esse daqui é o processo, esse daqui é o caminho. Hoje em dia isso também é claro para mim, né? Tudo que a gente faz hoje é processo. Eu vou escrevendo isso à medida que ele vai melhorando e acontecendo, a gente vai sempre, né, assim, mudando. Mas fato é que tudo era um processo. Então eu precisava ensinar os meus professores para que eles pudessem atuar em alto nível com o grupo de pessoas que a gente atende, né? Uma galera de alto poder aquisitivo, uma galera exigente. Então eu tinha que treinar o meu time. Gostei tanto de fazer isso que comecei a, né, a criar. Criamos um curso online. Hoje em dia, né, tem vários eventos presenciais que acontecem também. Mas para capacitar outros profissionais, fora as aulas de pós-graduação que eu dou. E a gente entendeu que, cara, tinha muita gente que queria treinar junto com a gente, mas que não tinha condição de vir pro estúdio. Seja por uma questão geográfica, seja por uma questão financeira, né? O estúdio realmente é um local private, prime, que tem um, né, assim, a gente cobra um valor justo por aquilo que a gente entrega. Então, cada aluno tem um professor, então é um para um dentro do estúdio, para que seja realmente bem exclusivo, e a gente atende no máximo 5 pessoas por horário, cada um com o seu professor. Então é bem exclusivo. Obviamente, nem todo mundo pode estar lá, mas gostaria de seguir a nossa orientação. Então a gente criou um time de online que é para atender esse grupo de pessoas que a gente chama de aluno de online. Então hoje a gente tem essas três coisas, né? O estúdio, que, né, físico, que está crescendo, a gente está criando novos estúdios no Brasil. A gente tem a capacitação profissional em duas versões, né? Método Lund, que é uma versão mais premium, que tem proximidade comigo, e o treino baseado em evidência, que é algo mais simples, onde eu só simplifico a linguagem dos estudos, que é uma dificuldade muito grande dos profissionais.
Sim.
E a gente tem o Lund Online, que é a prescrição de treino para qualquer pessoa através do nosso aplicativo exclusivo lá, onde, enfim, a gente consegue monitorar o treinamento, conversar com o cliente. Pra, assim, quando você me pergunta, porra, como é que você conseguiu fazer isso tudo? Cara, confesso que eu não tive uma formação para isso. Diferente de alguém que faz, sei lá, engenharia, administração, economia e tal, eu não tive essa formação. Para mim, foi um pouco de vontade, muita vontade de querer entregar para cada vez mais pessoas. Então, eu nunca pensei assim, cara, quero ter um estúdio porque eu quero fazer com ganhar dinheiro através disso. Esse não era o meu objetivo inicial. Meu objetivo inicial era, eu não consigo atender todo mundo que me procura, eu quero conseguir atender mais gente com isso que eu acredito pra caramba. Então, como é que eu posso fazer isso? Cara, criando uma equipe. E assim a gente foi crescendo. Foi assim, cara, porra, acho que isso aqui que a gente faz tá muito legal, mas a gente quer. Porra, tem um monte de profissional querendo aprender. Vamos ensinar? Ah, tem um monte de gente querendo. Vamos colocar aí. O negócio foi crescendo, tomou uma proporção grande. E foi nesse momento, né, especialmente na pandemia, quando eu percebi que eu tava levando uma volta, que eu falei, cara, eu vou ter que tomar as rédeas disso eu mesmo. E eu sempre fui, né, uma característica minha, eu sempre fui muito estudioso, cara. Aproveitei, especialmente o período de pandemia e depois da pandemia também. Aí comecei a, meu irmão, mergulhar de cabeça em tudo que havia sobre gestão, liderança e negócios. Então li centenas de livros que eu nunca nem tinha imaginado. Eu só lia livro técnico, eu só lia estudo científico, né? Até, porra, sei lá, 2019, 2020. 2020 pra cá foi quando eu comecei a aprender um pouco mais sobre gestão, liderança, negócios e tal, ficar mais focado nisso. E foi quando realmente eu acho que a gente se distanciou um pouco da média, né? Mas principalmente, cara, o que que fez isso, né? O que gerou essa mudança? Cara, eu acho que foi a vontade de levar o que eu faço e que eu amo fazer para mais pessoas. Acho que esse foi o grande impulsionador e continua sendo. A gente, né, assim, enfim, eu acredito que existem muitos grandes profissionais de educação física dentro da minha área. Conheço muitos, inclusive, que são grandes espelhos para mim, são pessoas que eu admiro. Mas sei que, na média, não é o que a gente vê. Na média, né, educação física precisa melhorar muito como questão técnica e se entendendo como empresa. Então, eu acho interessante que um profissional não perceba que atendimento é algo importante para ele. É que ele não perceba que, se ele está atendendo alguém, ele não vai conseguir responder o seu cliente por WhatsApp. Ele não vai conseguir pensar na sua empresa, né? Empresa que é porque de uma pessoa só, sim, é só minha. Então, eu acho interessante que eles nunca tivessem essa visão. Eu contratei, por exemplo, uma recepcionista quando era eu e mais uma pessoa só. Porque eu falava, cara, eu não consigo olhar pro celular. Como é que eu vou remarcar? Meu cliente quer remarcar o horário, eu não consigo falar com ele. Porque eu não consigo parar para olhar o celular. E se eu parar para olhar o celular enquanto eu tava dando uma aula, cara, isso pega mal pro cliente que eu tô atendendo. Então, muito cedo, assim que eu tive a oportunidade, eu já tive uma recepcionista, o que é algo que acho que poucos fazem. E hoje em dia a gente tem tantas possibilidades online, né? Tem um monte de profissional que trabalha online.
Secretária
profissional online e tal. Enfim, foram coisas que eu fui vendo, mas, de novo, Rafa, por que isso aconteceu? Porque eu queria sempre entregar o melhor para o meu cliente. Meu objetivo sempre foi esse, cara. Como é que eu posso entregar o melhor para o meu cliente e como é que eu posso atender mais pessoas?
Legal. Sabe uma questão, Rafa, que é engraçado você falando isso, assim, poxa, eu não sabia nada, eu comecei a me enfronhar sobre negócios. Quando a gente começou até a trabalhar junto naquele, no projeto da U-Treino, cara, eu não consegui perceber isso, sabe? Eu te vejo já falando de forma tão, sabe, com tanta propriedade sobre vários assuntos, sobre digital, sobre... Poxa, como é que você pode, de repente, posicionar um produto na internet? Você já estava lançando o... Você já tinha lançado, na verdade, os seus cursos pessoais. E eu falava, pô, esse cara já tá nadando, assim. Já é do meio, já é do meio. E é legal ver essa troca, porque... na verdade, não, né? Na verdade, foi um processo de aprendizado para você. Mas... Cara, se tu não falar nada, a gente acredita tranquilo, viu? Tá de boa.
Mas eu acho legal, nego, ver assim, né? Eu me interessei... Você perguntou de lançamento. Eu acho que o meu primeiro lançamento foi em 2017 ou 2018. Ou seja, já tem bastante tempo dentro da educação física para profissionais. Hoje em dia a gente vê muita gente fazendo isso, mas naquela época eu acho que era só eu.
É.
Impressionante, 2017. Assim. Era só eu que lancei para profissionais e tal. A gente, porra, naquela época vendeu muito até por causa disso. Mas que bom que então hoje em dia eu tô conseguindo enganar direitinho.
Tá passando fino, cara.
Porra, show, legal, bom saber. Mas é o que eu, assim, hoje em dia eu gosto, porque a gente teve até um... Lá no estúdio a gente tem reuniões mensais e tal, e numa das reuniões, uma das coisas que eu abordei foi, cara, vocês acham que eu tô estudando marketing porque eu gosto? Não, cara, eu não tô estudando marketing porque eu acho legal ou porque eu quero só ficar vendendo, não. Eu tô estudando porque eu quero entender do comportamento humano para que a gente possa atingir mais pessoas com aquilo que a gente acredita. Então é óbvio que tem um monte de gente que usa esses conhecimentos, sei lá, vou usar o exemplo de gatilho mental, né? Que eu até ouvi num podcast outro dia o cara falando, cara, tem tanto pilantra que usa gatilho mental para vender, cara, se a gente que acredita no que faz e que faz algo bom, porra, não souber usar da maneira correta, cara, só vai usar quem não sabe. Então, o que eu tava comentando com o meu time era, galera, vocês estão me vendo estudar sobre isso, né? Às vezes... falar sobre isso é porque se a gente não entender disso, a gente não vai atingir mais pessoas. E o meu objetivo é atingir mais pessoas com isso que a gente acredita tanto. Cara, quantas pessoas a gente conhece que consegue realizar uma prescrição de treinamento com qualidade se preocupando verdadeiramente com o cliente, baseado em evidência? Porra, não tem, é pouca gente, é o que eu tava falando, né? A educação física tá carente disso. Então, porra, vamos fazer o que a gente acredita, vamos pra cima. E aí foi interessante que meu time também precisou virar essa chave, que é, cara, a gente precisa realmente fazer, porque... Se a gente não fizer, quem vai fazer? Então a gente tem tanta gente ruim no meio, propagando um monte de coisa errada. Porra, se a gente que acredita no que faz, que estuda, tá todo dia lá buscando as melhores referências, estando em campo. Eu acredito que para eu aprender alguma coisa com alguém, e essa é uma sacada até para quem tá nos ouvindo, cara, eu gosto de ter três coisas. Primeiro, essa pessoa tem conhecimento? Ela tem conhecimento? Então muitas vezes quando eu quero aprender sobre treinamento, eu tô procurando um PhD.
Óbvio.
Essa pessoa atua em campo, ela tá fazendo aquilo que eu quero aprender? Porque não adianta nada a pessoa ter conhecimento, mas não tá em campo. Isso é muito comum na educação física. É o cara que é um professor acadêmico, que é importante, tá? Não vou desmerecer que isso é fundamental. Mas, pô, se você quiser aprender como atuar em campo, cara, não é o acadêmico que vai conseguir te ensinar. Você precisa estar em campo pra isso, né? Então, é uma pessoa que tem conhecimento, é uma pessoa que está em campo e é uma pessoa que tem resultado naquilo que eu quero aprender, comprovado. Então, pô, realmente, ó... Pô, o Rafa é um personal trainer que é muito chato com ciência, tanto que ele tem mestrado e tal. Um dos produtos dele é treino baseado em evidência, ou seja, é muito chato com isso. Mas o cara tá em campo e atende um monte de artista, tem um estúdio de treinamento, porra, e tem um faturamento enorme na empresa dele. Esse cara realmente, porra, ele pode ensinar. E eu olho isso pra tudo, eu usei o meu exemplo, mas eu olho isso pra tudo. Qualquer coisa que eu vá aprender, eu busco isso. Cara, essa pessoa tem conhecimento, ela está em campo e ela tem resultado com aquilo que eu quero aprender, beleza, é com essa pessoa que eu vou aprender. Então, essa é uma busca minha em tudo que eu faço e como consequência, né, sempre que eu tô, enfim, fazendo alguma coisa, essa é a minha preocupação, tá? A gente tá no caminho certo? Tamo. Então, tamo com as pessoas certas? Tamo. Essa aqui é a parada.
Boa. E uma coisa legal que você fez também dentro do teu business, explorando um pouco mais esse lado, foi... o olhar para como você consegue escalar. Porque, vamos contextualizar, né? Você trabalha em um tipo de serviço que você tem horas aplicadas ali.
Uhum.
Então, basicamente, para você conseguir resultado, você tem que aplicar horas. Diferente de outros negócios que você tem uma desproporcionalidade de horários, né? Às vezes você gasta um minuto e consegue X tantos reais. Você vende hora, perfeito? Mas não é porque você vende hora... que você não consegue ter um negócio expansível, que é um negócio que cresce. Então você conseguiu entender quais são os gatilhos para você crescer um negócio pessoal. que foi toda a sua parte de treinamento, conseguir montar um estúdio. Mas além disso, você também olhou para uma questão de expansão do tipo, cara, eu tenho também uma limitação geográfica, uma limitação local, mas eu tenho um método que eu consigo disseminar. E aí você criou a tua parte online. Essa questão, em termos de estrutura de negócio, que eu achei muito legal, que pouca gente pensa, né? Muitas vezes a gente vê o cara que, pô, sei lá, quer lançar infoproduto e sai lançando e beleza, mas cara, pra mim, infoproduto por si só, ele tem uma vida útil, né? Ou você começa a tentar vender qualquer coisa na internet, ou você tem uma vida útil porque você tem que sustentar tudo aquilo. Mas quando você cria um ecossistema em cima disso, fica muito mais fácil. Eu acho que você acabou criando um ecossistema bem legal. E eu queria que você explanasse um pouquinho disso, porque da ideia de montar essa estrutura. Você pensou nisso pra... Nada, né? Porra nenhuma. Você falou, vou fazendo essa merda e foda-se.
Cara, assim, é como eu falei, né? Eu fui fazendo as coisas à medida que eu via a necessidade. Então, talvez, de novo, eu dei alguns tiros na época que eu não sabia que eram certos. Mas não... Como é que a gente monta um produto hoje, sei lá, no digital? O que as pessoas muitas vezes fazem? Ah, eu acho que isso daqui é um problema, eu vou criar um produto pra isso. E aí você tem que encontrar pessoas pra comprar aquele produto. O que eu fazia não era isso. O que eu fazia era, cara, eu identifiquei que existe esse problema. Identificado esse problema, cara, temos essa solução. Então, sem querer, eu acertei no que hoje em dia é o mercado. Você identifica um problema e, né, provém uma solução pro mercado para esse problema que você identificou. Basicamente era isso. Quais os problemas eu ia detectando? Como personal, cara, à medida que eu não tinha mais horário, era óbvio que pessoas estavam buscando algo diferente. Algo que não era o que era praticado em academias tradicionais. Então, cara, vou criar uma equipe. Porra, beleza, criei uma equipe. Agora eu preciso formar essa equipe, porque ela não tá pronta para isso. Comecei a formar a minha equipe e percebi que, cara, esse treinamento aqui, ele é muito interessante. Ele é um problema para muitas pessoas. Então, o que a gente começou a falar, cara... Você tem dificuldade em atender o cliente? Você tem dificuldade em criar um processo para que o cliente entenda como é que você faz? Tal? E foi exatamente isso que a gente começou a ensinar. Então, basicamente era, eu vi um problema e falava, tá, beleza, eu tenho essa solução. E aí, de novo, não foi pensado, mas hoje em dia, realmente, se você for olhar, eu não sei se foi na cagada, mas se você for olhar, eu olho e falo assim, cara, não é que a parada deu certo? Sem querer, na orelhada, eu fui conseguindo acertar cada um desses pontos de forma que eles se conectem. Então hoje eu tenho uma formação profissional, que é da onde eu tiro os profissionais que vão trabalhar comigo, que é da onde eu tiro os profissionais que vão trabalhar no Lounge Online. Eu tenho o meu negócio físico, que é onde de alguma maneira a gente atende pessoas que querem treinar, mas nesse meu negócio físico eu também crio muito conteúdo para poder direcionar para as pessoas que querem treinar com a gente online. E dentro dessas três coisas a gente começou a criar outras coisas, que foram acessórios de treinamento, né? Uniforme, roupa, tem um monte de gente que quer a nossa roupa. A gente foi plugando outras coisas, mas todas elas vão se conectando. Então, à medida que a gente abrir novos estúdios, eu já tenho um time pronto para esse estúdio. Um time que tá no meu online. Então, ó, cara, a gente tem lá, porra, mais de 10 mil profissionais que já atuaram, que já passaram pelos nossos treinamentos. Irmão, a gente tem uma lista enorme de pessoas que é, cara, quem tá em tal lugar? Já tem uma galera que já fez o método Lund, que já entende como a gente pensa minimamente. Óbvio que eu ainda preciso treinar essas pessoas, preciso. Mas meio caminho já tá andado. Então, não foi pensado, pelo menos não assim, porra, vamos criar esse ecossistema realizado dessa maneira, mas o que foi pensado, entre aspas, foi, cara, isso aqui é um problema, né? A gente tem uma solução pra esse problema. Porra, legal, vamos colocar. E aos pouquinhos a gente foi conectando esses pontos. Então, de novo, não sei se foi sorte ou se foi um olhar atento de alguém que realmente quer sempre entregar o melhor pros seus clientes, seja ele um cliente de personal, sejam eles cliente dos nossos produtos online ali para profissionais, mas esse sempre foi o objetivo.
Mas eu acho que, no final, o mais importante é você conseguir atender o cliente, né? Você, de uma forma ou de outra, você focou no cliente e chegou no mesmo resultado. Mas é interessante o teu modelo de negócio, até para falar para a galera de saúde, de fitness como um todo, como é que você consegue criar um modelo de cauda longa de produtos, sabe? E de diversificação de ticket. Quando a gente vai olhar para esse estrutura, a gente chama que é a estrutura flywheel. Ou seja, você tem várias unidades de negócio que elas conversam entre si e elas retroalimentam o ecossistema, né? Então, como você falou, o cara que fez o curso, pô, ele retroalimenta o teu estúdio, porque ele vira a matéria-prima para você poder trabalhar em conjunto. Ao mesmo tempo que ali você consegue... Pô, falar muito sobre conteúdos, porque você trabalha com conteúdo muito denso para essas pessoas que normalmente estão buscando não só, ah, pô, puxa aqui o ferro. Não, pô, eles querem um embasamento daquilo. E aí você, obviamente, com seu tom um pouco mais científico, você agrega um conteúdo mais direcionado. Esse conteúdo retroalimenta o meio. E então você acabou criando um flywheel. Eu acho que uma grande lição é que, mesmo um negócio que muitas vezes as pessoas conseguem olhar e pensar, pô, esse negócio não escala. Esse negócio não dá pra ganhar dinheiro. Como é que, você é personal trainer? Não tratando isso de forma pejorativa, mas tem muita gente que às vezes pensa nisso. Ah, vou fazer educação física. Pô, isso pode não dar dinheiro. Cara, todo negócio pode dar dinheiro. É só você conseguir entender os mecanismos de crescimento. Você hoje tem um puta business que, diga-se de passagem, há 10 anos atrás não era tão demandado como hoje, porque aumentou a demanda e você conseguiu estar super posicionado nesse tipo de segmento, e criou uma estrutura que retroalimenta o setor. Então, quer dizer, agora você até trouxe uma que eu nem falei aqui, mas, pô, você já tá pensando em montar estúdios.
É, já tá acontecendo.
Você já tá aumentando o leque. Então, quer dizer, não é mais só o estúdio aqui, você vai atender artista em São Paulo também, vai poder atender artista em tudo quanto é que é lado. Tô falando do artista, galera, mas ele atende seres humanos normais também, tá? Mas é porque realmente ele tem muito artista na carteira. É até engraçado ver. Segue esse cara depois no Instagram, tu vai ver que é só artista, é só global. É que é igual o BBB, você vai vendo um todo dia ali, diferente.
Graças a Deus, que bom que eles gostam do nosso serviço. São pessoas que são exigentes, né, com corpo e tal, e, cara, estão curtindo o que a gente faz, então fico muito feliz. É o que você falou, assim, né, de certa forma tem um pouco de sorte e tal. Mas, enfim, acho que é vontade, né? Eu vejo, assim, hoje, eu vejo que muita gente tem a boca maior do que o braço. No meu caso, assim, beleza, eu falo muito, né? Mas tô aqui até falando bastante. Mas, cara, a vontade de fazer é que... Eu sempre gosto de usar aquela expressão, né? A gente nunca pode comparar o nosso bastidor com o palco do outro. Mas, pô, hoje o pessoal me vê aqui, mas não tem ideia do que foi esse caminho. Então, você imagina no processo de construção de estudo, se eu conseguia dormir 8 horas por noite? Impossível. Se eu, porra, não ficava virando noite pra resolver coisas que tinha que resolver. Então, à medida que a gente vai crescendo, certamente a gente vai ajustando determinadas coisas que aconteceram ao longo do caminho. Mas num determinado momento, cara, teve que ter muito gás pra fazer. E aí, esse tipo de coisa é que é engraçado. Agora eu vou conectar com o início. Quando você fala assim pra mim, pô, Rafa, foi estressante pra caramba lá no Navy SEALs, né? Foi. Só que esse não foi o meu maior problema. Por quê? Minha vida inteira foi vivenciar problemas. Inclusive, minha primeira experiência dentro de treinamento, ainda durante a faculdade, foi ter a oportunidade de acompanhar a seleção de vôlei masculina. Então, eu tinha que ir pra Saquarema. E voltar de noite, porque minha aula era à noite, e voltar no dia seguinte para poder aproveitar ao máximo aquela experiência. E dormir, Rafa? Dormir fica para depois, porque eu não posso perder a oportunidade de estar, cara, com a equipe mais vitoriosa do mundo. Então, tudo isso acontece, mas por quê? De novo, vontade. Meu objetivo, falei aqui que eu quero entregar sempre melhor pro meu cliente e tal, mas essa vontade de querer fazer é fundamental, e fazer todos os dias. O que acontece com muita gente? Não, porra, me empolguei, agora me motivei, vi a história do Rafa, agora, porra, me motivei, vou fazer, vou acontecer, uma semana. Depois morre. Então, vamos fazer uma conexão entre o que acontece numa empresa e o que acontece numa academia. É a mesma coisa, é tudo igual. Então, vamos pensar que você foi contratado numa empresa como trainee e quer crescer naquela empresa, você quer chegar em algum momento a virar o presidente da empresa, né? Então, você quer crescer na sua carreira. Você foi contratado para trabalhar todos os dias, mas você vai 3 vezes na semana. Você vai ter resultado? Você vai conseguir, né, ser promovido?
Não.
Muito provavelmente não.
E nem tenta entrar na hype.
Mas você vai todos os dias. Ou seja, o que a gente precisa fazer precisa ser feito com consistência. Mas você vai todos os dias, mas trabalha nas coxas, dá um migué, tal. Será que você vai ser promovido?
Não.
Muito provavelmente não, porque você precisa trabalhar com intensidade. Então, repara. Porra, preciso ir pra academia com uma certa frequência e preciso treinar com intensidade, né? Olha como é que as coisas se conectam. Agora, se eu fizer isso, né, na sua empresa ou na academia, beleza? Se eu fizer isso todos os dias, durante uma semana, caralho, eu fui contratado na primeira semana, meu irmão, fiz, aconteci. Porra, era o primeiro a chegar, o último a sair, depois que eu fui contratado, dava pra me demitir 2, de tanto que eu tava trabalhando. Você vai ser promovido em uma semana? Não, porque as coisas levam tempo. E é isso que eu acho que a maior parte das pessoas esquece, é que as coisas levam tempo. Eu nunca ia imaginar, durante a pandemia, que a gente ia ter crescido quase 5 vezes, quase 10, mais de 5 vezes o nosso tamanho em 2 anos, 3 anos. E foi o que aconteceu. Então, por que que isso aconteceu? Porque, cara, frequência né? Consistência, intensidade e tempo. Isso é o que eu acho que a maior parte das pessoas deixa pra trás, né? A pessoa se motiva muito durante o início e acaba relaxando depois. E é aí que entra de novo, rotina, é aí que entra consistência, né? Nos Navy Seals, eu já tava preparado pra isso porque eu vivo isso todos os dias. Todos os dias eu sei que eu tenho que fazer, cara, até a hora que vai dar certo. Então, there's no plan B. Não existe plano B. Cara, só existe o plano A. Eu vou fazer essa parada dar certo até dar certo. Foi difícil, né? Durante o estúdio, em muitos momentos foi. Mas hoje em dia, a minha dificuldade é, cara... Hoje em dia, o meu pensamento e a minha dificuldade é, cara... Como é que a gente vai fazer pra abrir nessa cidade, nessa cidade, nessa cidade ao mesmo tempo? Porque o Rafa é só um. E é óbvio que o meu negócio, hoje em dia, ele já não tá mais estruturado só em cima de mim. Tanto que vários artistas treinam lá no estúdio e não treinam comigo. Óbvio que de vez em quando eu apareço, dou um alô e tal, mas hoje em dia já não fica mais focado em mim. Tem gente que chega lá no estúdio e não sabe nem quem é Rafa. Sendo que o meu nome é Rafa Lundi, o nome do estúdio é Lundi Trainers. Mas nego não sabe nem quem é o Rafa. Por quê? Porque a gente já conseguiu estabelecer algo que não depende mais só de mim. Então, de novo, aos pouquinhos a gente foi acertando sem saber. Ou agora até já sabendo que esse é o objetivo principal do negócio, é fazer que ele não dependa só de mim, que eu seja só um canal de aquisição. Então eu consigo, em alguns momentos, estar, né, na nossa nova unidade que vai abrir, que seja em São Paulo, blá, 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 na nova unidade que vai abrir não sei onde e tal, eu não preciso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas eu sei que eu vou ter que me dividir dessa maneira. Então, essa é a nossa forma de pensar. O meu desafio hoje é conseguir entender como que eu vou conseguir gerenciar isso. Por quê? Porque tá acontecendo agora. Mas certamente vai ser delicioso ter um novo desafio pela frente, porque eu sempre gostei de desafio. Sempre gostei, né? Descobri que problema é o que faz a gente crescer. Então tá sendo bem legal.
Legal. E aí, falando um pouquinho de tamanho, né? Hoje você tá com a Lundi Trainers. Quantos colaboradores você tem lá? Como é que... Você falou aí, cresci 5 vezes. O que é isso, assim, em proporção?
Cara, a gente começou... Vamos lembrar assim, né? Eu comecei o estúdio lá onde ele tá hoje, em 2015. Eu e mais 2 professores e uma recepcionista. Hoje, só no estúdio, a gente tem mais de 20 funcionários, 20 e pouquinhos. Dentro do estúdio, entre professores, limpeza e recepção. Fora os que trabalham, né, junto com a gente no online. Fora os que estão, né, atrelados, que são contratados, mas que não estão em loco, que estão online. Então hoje, cara, só para essa demanda, né, específica do estúdio e coisas que estão ao redor ali, a gente tem quase 50 pessoas trabalhando juntas. Então, porra, eu saí de 3, 4 para 50 em... Beleza, desde 2015, mas a coisa realmente começou a acontecer durante a pandemia, lá para 2020. Então crescemos bastante. Então a gente saiu... de um faturamento de menos de 1 milhão para um faturamento que, cara, a nossa previsão, considerando o que a gente teve em 2013 para 2014, é de passar de 10 milhões. Então, acho que foi um bom crescimento.
2024,
isso. É. Considerando como a gente cresceu em 2023, né, e todos os investimentos que a gente fez e todas as coisas que estão acontecendo agora para 2024, certamente a gente vai passar os 10 milhões.
Ou seja...
Galera... Para um personal não tá mal, né?
É. Ou seja, galera... É possível crescer e expandir negócios em qualquer categoria. E ele fez muito bem pensando em, cara, em atuações e metodologias que, de alguma forma, ele começou a ver de forma empírica, mas, ao longo do tempo, começou a entender que, cara, elas podem se tornar estratégicas. E, além disso, você ainda tem vários projetos paralelos, né? O treino também é um projeto que você tá fazendo com a Flávia Alessandra e o Otaviano Costa, que também são 2 globais, de performance, né? De conseguir levar esse tipo de conhecimento pra telinha, pros celulares do Brasil inteiro, né? Porque é uma plataforma gigante.
É assim, né? Eu sempre atendi artistas e essa foi uma oportunidade de estar junto com eles num projeto. Então, fazer um projeto em conjunto. Meu objetivo principal era, cara, vamos ter a oportunidade de democratizar ainda mais esse conhecimento para mais pessoas, né? Visto que, porra, era uma quantidade enorme de pessoas que teria a oportunidade de participar de alguma maneira. Então, como o meu objetivo é levar cada vez mais exercícios de qualidade para mais pessoas, isso estava atrelado àquilo que eu acredito. Embora não fosse exatamente como eu faço hoje, né? Hoje, o meu foco principal de treinamento é o que eu chamo de... treino de força, utilizando, né, implementos, especialmente peso, halteres, anilhas e tal. Eu gosto desse tipo de treinamento. Por quê? Porque a gente tem como progredir. Se você faz tudo sem peso nenhum, vai chegar uma hora que vai haver um limite. É óbvio que é muito bom. Cara, pra quem tá em casa, não tem possibilidade. Porra, acabou de ter um filho, ou tá cuidando da casa, ou, cara, não é nem em casa, tá em algum lugar, mas não tem tempo. Porra, essa é uma... É algo que teve um crescimento muito grande na pandemia, mas já vinha crescendo. Né, a possibilidade de você treinar em qualquer lugar sem utilizar nenhum implemento. E aí sim, me envolvi, foi bem legal estar nesse projeto, aprender bastante também junto com eles, né? Pô, são artistas e um, o Atom grande comunicador. Então também teve um grande aprendizado nesse sentido. É, mas foi uma maneira, de novo, de cara, tentar democratizar ao máximo esse conhecimento para levar mais para mais pessoas conhecimento de qualidade, que hoje é o que eu sinto falta, né? Então a gente vê na internet, isso tem em todas as áreas, não só na minha.
Sim.
É, mas é porque o problema do exercício, e talvez da nutrição também, é que diferente, sei lá, da engenharia mecatrônica, não é qualquer um que sabe falar. Não é qualquer um que pode falar sobre uma parada complexa, sobre, sei lá, direito, advocacia. Exercício, se deu certo com ela, a pessoa fala, cara, eu sei. Olha como é que deu certo comigo. Né? Então, nutrição é a mesma coisa. Não, eu fiz assim. Só que a gente tem que entender que somos todos diferentes. E se você não tiver a base fisiológica que explica aquilo, um N1 não quer dizer nada. Quando você pega um estudo científico, você vai ver que algumas pessoas, para uma mesma intervenção, tiveram resultado positivo e outras não. A média foi positiva ou foi negativa, mas enfim, o que a gente olha num estudo muitas vezes é uma média. Só que saiba que algumas pessoas tiveram muito resultado e outras não tiveram resultado. Eu lido com todo esse grupo de pessoas. Eu preciso saber o que, que eu vou fazer para essa intervenção se essa pessoa não tiver resultado. E o que, que as pessoas fazem? Generalizam. Cara, isso aqui serve para todo mundo. Esse hoje é o meu maior problema. É que é muito difícil a gente generalizar tudo para todos. É óbvio que dentro do campo da educação física existe muita coisa. Então o que, que a gente faz nos nossos... A gente também tem, né, uma distribuição de produtos que pode ser mais aprofundado ou menos aprofundado. Eu não consigo para uma pessoa que só tem condição de pagar, cara, R$50 por mês... dá o mesmo atendimento que uma pessoa que paga 10 mil por mês. São coisas completamente distintas.
Claro.
Mas eu tenho que orientar ela da melhor maneira possível. Só que aí, o que, que eu faço? Cara, eu dou pra ela todo o material que já está gravado, que eu gastei um tempo pra fazer bem, mas eu posso entregar pra um monte de gente. Então, é assim que a gente vai escalando nesse percurso. Mas qual o treino objetivo era esse, cara? Vamos ter a oportunidade de levar pra mais pessoas coisas de qualidade a um preço extremamente acessível e foi muito bom. Né, poder participar desse projeto. Foi um grande aprendizado e, cara, tem sido muito interessante perceber o quanto a gente está atingindo ainda mais pessoas.
Pô, legal. E foi até onde, né, a gente se conheceu, né? Nos conhecemos no projeto do treino, a Hyper assessorou ao treino lá em algumas questões. Mas legal. Uma coisa também que eu acho muito interessante, que você faz muito bem... é a tua presença digital, cara. Eu acho que você aproveita muito dos canais para poder levar um conteúdo muito de valor para as pessoas. Eu queria entender essa sua relação com esse mundo digital. Você já é exposto, assim, né? Você já é um influencer, né? Como a gente diz. Eu queria entender um pouco dessa tua relação com esses canais e como é que você lida isso em relação a negócios, vida, conhecimento, estudos que você gosta de levar pro público. Me conta um pouco.
Boa. Eu não acho que eu seja um cara muito tão focado assim, né, na minha rede, embora eu ache que ela tenha um bom tamanho e tal, né, esteja sempre crescendo. Por que que eu digo isso? Porque eu não tenho um super planejamento para minha rede. O que que eu coloco na minha rede? Aquilo que eu tô fazendo hoje. Então, cara, eu simplesmente pego as coisas legais que eu tô fazendo e vou colocando ali. E isso, por algum motivo, tem gerado interesse em muitas pessoas. Por quê? Cara, o que que faz parte do meu dia? Porra, estudar, desenvolver aulas para outros profissionais e tal, isso implica em ter cada vez mais conhecimento sobre aquilo que eu faço com os meus clientes. Então, como eu já faço isso naturalmente, como isso já é a minha rotina, o que eu coloco ali é a minha rotina. Então, ó, tô estudando sobre isso. Eu vou e escrevo algo sobre isso, faço um texto sobre isso que eu já tô fazendo naquele momento. Então, basicamente, a minha rotina do digital é essa. Eu não tenho... incrivelmente, eu não tenho um social media que fica cuidando das minhas redes, sou eu mesmo que faço a maior parte das coisas.
Legal, cara.
Óbvio que tem algumas pessoas que me ajudam, assim, mas assim, no geral, sou eu que faço tudo. Eu gosto de estar presente ali, porque eu acho que é uma maneira até de eu me conectar com o meu público, né? Uma maneira de eu conversar. Às vezes chegam algumas perguntas que eu falo, cara, eu achava que isso aqui já era batido, ainda não é. O pessoal ainda acredita num negócio desse. Então é legal pra mim estar mais próximo, assim, do meu público ali. Mas, de novo, não tem um planejamento específico, eu vou fazer isso. A não ser que quando a gente está num lançamento. Aí no lançamento é óbvio que existe, pensando no lançamento. Mas no geral, não tem. É um pouco do que eu já estou fazendo. Só que o que eu já faço é trabalhar, dar aula, entregar resultado para o meu cliente, estudar. Então, se isso já faz parte da minha rotina e eu coloco a minha rotina ali, é isso que está sendo, a todo momento, né, impactando as pessoas que me seguem. Então, essa é a minha principal coisa. Eu já, de novo... eu já faço isso, é o meu dia a dia, eu só tento colocar de forma que seja simples para quem tá me assistindo. Basicamente é assim que eu penso na minha rede social. Mas durante muito tempo eu tive medo, tá?
É mesmo?
É, porque, especialmente no início, na educação física, havia uma certa... Pô, como é que esse cara vai falar sobre isso se ele não é PhD, se ele não é doutor em exercício e tal? Então eu tinha um certo receio. E aí uma aluna minha me mandou uma frase do Malcolm X que era: se você não tem nenhum... Se você não recebe nenhuma crítica, provavelmente você não tem nenhum sucesso. Eu olhei aquilo e falei, é verdade, eu vou receber crítica fazendo ou não fazendo, então vamos fazer mesmo, que é aquilo que eu acredito, eu não tô fazendo nada que eu acho que tá errado, e tô fazendo, não só acreditando, mas mostrando o que justifica aquilo que eu faço. Então tudo que eu faço tem uma justificativa, não tem nada do que eu faço que não tenha uma justificativa, né, dentro do treinamento. E dentro dos negócios também, né, tudo normalmente tem uma base que justifica a nossa tomada de decisão. Então, cara, eu faço isso por causa disso, tá aqui a referência. Como é que alguém vai rebater?
E isso é uma coisa bem legal... que é um perfil teu, assim, que se traduz nas redes sociais, nos seus conteúdos, mas é um perfil muito teu. Você gosta de ser muito didático, é até um dom, porque ser didático para mim é um dom, é treinável, mas tem gente que já nasce com essa habilidade, e você é bem científico, né? Tanto é que eu gosto da sua camisa que você fala método, ciência e conhecimento. Você leva isso muito a sério. E dá pra ver até na forma como você fala, no seu trabalho, aquilo que você prega, que você acredita muito nisso. E isso se traduz um pouco no seu perfil. E aí, falando de perfil de redes sociais mesmo, o que eu acho mais legal é que você tem... porque você já se posicionou como canal, que eu achei mais legal ainda, porque CEOs de empresas precisam também ser canais, não precisa ser pra todo mundo, mas é uma boa estratégia de aquisição. E você se posiciona como canal e você, enquanto canal, traduz o que você vê como verdade. Eu acho que é por isso que funciona muito bem. E vale a pena vocês seguirem ele de verdade, porque os conteúdos são muito densos, mas são fáceis de entender. Isso que eu acho o maior barato. Assim, eu aprendo contigo lá, boa. Você faz os postzinhos, fala, porque não sei o quê. Aí tem um lá de escápula e outra vez é não sei o que do nutricional. É um monte de coisa legal, sabe?
Boa. É, assim, eu acho que essa é uma coisa que eu faço bem. Se você me perguntar o que eu faço bem, eu acho que eu consigo conectar bem os achados dos estudos com o que a gente aplica na prática. Mas por quê? Porque eu tô em campo todos os dias e porque eu gosto de atuar dessa maneira. Então a gente lida com a saúde das pessoas, né? Então, ao lidar com a saúde das pessoas, eu preciso ter a minha responsabilidade. E a minha responsabilidade é, cara, saber o que eu tô fazendo. Então, se eu tô lidando com a saúde das pessoas e eu quero entregar cada vez mais pro meu cliente, ter um embasamento daquilo que eu faço é fundamental. Prática baseada em evidência, que eu traduzo, né, de maneira singela como treino baseado em evidência, mas nada mais é do que prática baseada em evidência, é algo que entrou dentro do mundo da saúde como um todo, né, das práticas de saúde como um todo, vindo da medicina, que é, cara, você não pode fazer algo, no caso da medicina, com o seu paciente que você não tem certeza se vai funcionar ou não. Então, já que a nossa preocupação como médico, né, já que a preocupação do médico é, cara, primeiro não lesar, será que isso realmente você está fazendo vai gerar benefício para o seu cliente, para o seu paciente? Isso se expandiu para todas as áreas da saúde, inclusive dentro da educação física, e eu pego isso para mim, e estando em campo e tendo essa, por algum motivo, sei lá por quê, talvez porque eu goste, eu tenho essa facilidade e tento conectar, cara, ó, esse estudo aqui fala isso, olha como é que eu aplico ele na prática. Esse estudo aqui fala aquilo, olha como é que eu aplico ele na prática. Então, basicamente, é isso que eu faço. Mas não acho que todo mundo tenha que ser assim. Pelo contrário, eu acho que essa é a facilidade que eu tenho e é isso que eu tento ensinar e passar pra frente.
É o teu perfil, né?
É o meu perfil, já é o meu perfil. E eu gosto de fazer, curto. É, que bom que eu tenho atingido... durante muito tempo eu fiquei muito focado em profissionais, né? Agora é que eu tenho mudado muito a minha linguagem pra público final. E eu vejo que os profissionais... gostam até mais de uma linguagem mais simples, que não é focada neles. Tá engraçado isso. Tá sendo bem interessante.
É, e pra gente que assiste, assim, é bem legal porque você aprende, né? Você se empolga, engaja, né? E, enfim, eu sou um cara que, se você falar pra mim uma coisa, ah, é isso porque é isso, cara, eu já me desmotivo num nível muito alto. Eu não gosto do, ah, é isso porque tem que ser assim, ou é isso porque tô falando o que é. Eu preciso que todo argumento seja baseado em critérios objetivos. Se não for assim, cara, eu fico até nervoso. Rodrigo tá rindo porque sabe que é verdade. Se ele vem, ah, porque é isso? Já era, irmão, nem vem conversar comigo, nem entrar na reunião. Porque eu vou te jantar ali, vou encher o teu saco. Mas eu sou assim. Mas eu acho que a maioria dos empresários executivos também são um pouco assim, sabe? Já são um pouco vacinados, passaram por muita coisa. Eu acho que talvez seja por isso que você se conecta muito com esse público, né?
Ah, acredito que sim, né? Acredito que sim. Ter um motivo pelo qual você faz alguma coisa certamente te faz fazer essa coisa com muito mais vontade. É. E sim, quando um cliente meu me pergunta, Rafa, por que isso? e eu tenho, ó, a gente faz isso porque estudo tal falou assim, por causa disso, por causa de volume, intensidade e frequência, aí ele fala, ah, tá, beleza. Então, show. Então, vamos fazer. Rafa, por que que você pede para segurar o halter na mão oposta e não na mesma mão da perna que tá no chão? Cara, porque a gente sabe que a gente... Aí, como é que eu faço normalmente, né? A minha resposta, ela é embasada em três coisas. Primeiro, qual é o modelo teórico? Segundo, o que que temos de estudos científicos? Terceiro, como eu aplico? Então, cara, o modelo teórico sugere que se você tá com peso na mão oposta, por uma transmissão de força da cadeia cruzada posterior, você vai ter um aumento da atividade do glúteo. A gente tem estudos que mostraram exatamente isso, ó. Esse estudo aqui, que comparou efetivamente você colocar o peso numa mão e na outra, desfecho concreto, teve maior atividade aqui. Beleza, então, ó. Modelo teórico bate com o que a gente tem de estudo. E por último, eu tenho aplicado assim porque eu vejo que é mais fácil fazer assim do que do outro jeito. E como consequência, a gente consegue mais resultado. Então, cara, é muito difícil o cliente ter alguma dúvida. Isso dá muita segurança para eles. Inclusive, alguns alunos sabem que eu sou chato com isso. Eles me perguntam coisas que não são nem da minha área. Rafa, tal profissional me indicou esse negócio aqui. O que que você acha? Aí eu vou, dou uma busca no PubMed lá, que é o principal site de busca científica médica. Encontro o que tem na literatura mais ou menos, vejo se faz algum sentido, falo, ó, beleza, parece legal, tem alguns estudos interessantes mostrando, ó, a literatura não corrobora com essa prática, assim, fica à vontade, mas olha só, não temos dados científicos para sugerir que isso funcione. É muito engraçado, muitos clientes meus fazem isso também.
Isso é legal, cara, é bom que você segue à risca realmente, método, ciência e conhecimento. É. Cara, chegando ao final do nosso podcast, eu sempre peço para que todo mundo que passa nessa cadeira dê uma dica pro pessoal que tá empreendendo ou uma dica pro pessoal que já tá empreendendo há um tempo, mas, cara, precisa ter um insight ali. E aí, para você, a dica eu queria que fosse no caminho da seguinte forma. Se a gente parar para olhar para um profissional da área de saúde ou até mesmo para um cara que ainda não descolou dessa empresa, não descolou desse hora pela hora, que dica o Rafa pode dar para esse cara para ele poder descolar assim como você fez? É uma só. Não pode ser todas.
Pô, essa aí agora não tava preparado para essa pergunta. Não tá não. Que dica eu poderia dar? Cara, eu acho que a principal coisa que eu aprendi ao longo do tempo foi tenta entender qual o problema que tá na sua frente que talvez você não esteja vendo, né? A gente usa muito o termo, tem um elefante na sala que ninguém tá vendo dentro do mundo científico, e é um pouco disso, assim, muito provavelmente existe um problema na sua frente que você não tá percebendo, e esse problema é o que vai te fazer escalar. Então, no meu caso, cara, qual era o problema que eu enfrentava? Cara, muita gente tá sendo mal orientada em treinamento, né? E como é que eu posso atingir mais pessoas com isso? Como personal, é impossível. Então a gente criou negócios. O primeiro negócio foi, vou formar novos profissionais. O segundo negócio foi, vamos criar uma prescrição de treinamento que eu consiga, de alguma forma, orientar essas pessoas. Mas, certamente, querer atingir mais pessoa, né? Querência, entre aspas, é algo que vai fazer a diferença aí pra você que, enfim, tá empreendendo. Eu acho que eu também tô sempre empreendendo, começando. Pra mim, eu tô começando.
Boa.
Ainda falta muito.
Golaço, cara. Pessoal do Papo de CEO, esse foi o papo com Rafael Land, da Land Trainers, um cara que tá despontando, tem vários negócios, não deixe de seguir eles nas redes sociais. A propósito, dá suas redes aí pra galera seguir.
Boa. É Rafa Lund, né, a minha pessoal, e aí a gente tem o dos nossos negócios, são Lund Trainers, Lund.online e Treino Baseado em Evidência. É muita coisa, segue o Rafa Lund tem tudo.
Boa. E o meu, vocês já sabem, Dario _ Pé no Instagram, LinkedIn também, só seguir. E pra finalizar com chave de ouro, queria te dar um presente, cara.
Pô, eu tava vendo isso aí, ó, já tava querendo saber se era meu mesmo.
É seu, cara. Como a galera aqui já sabe, mas vale a pena reforçar, a gente é parceiro da Minimal, galera, que tem as melhores roupas minimalistas básicas pra você que tá no dia a dia, que precisa, pô, decidir rápido a escolha da roupa, que tem que estar apresentável e que quer uma roupa que, putz, não dá bolinha, que não perde a cor, que não desbota, que não encolhe. Eu, particularmente, uso toda a linha. Aqui tá uma camiseta pra você. Boa. Mas eu recomendo você ver os shorts, que agora tem short, calça. Eu tô todo de mínimo aqui. Tudo, eu só uso mínimo agora. Ah, virei quase um garoto propaganda mesmo. Eu sou fã. E não escondo que, além de deles serem parceiros nossos, a gente também investiu na Minimal. Então, cara, eu acredito duas vezes mais.
Aí, ó. Porra, agora sim, hein?
Boa.
Boa. Obrigado, Dario. Obrigado, Minimal. Porra, eu já tenho uma de exercício, né? De fitness. Boa. Agora vou experimentar essa daqui. Mas já adoro também. Gosto muito.
Boa. É isso, pessoal. Não deixem de seguir e compartilhar. Tem cupom de desconto aqui na descrição para Animinimal. Dá uma olhada aí, Papo de CEO 15. E tamo junto. Até a próxima.